Não, com camaleão. E agora vamos continuar com o nosso outro colega, Christophe, que vai nos falar da música portuguesa, se faz favor.
Música portuguesa e também europeia, porque vou-vos falar da Eurovisão, que ocorreu uns dias atrás, e foi a 63ª edição da Eurovisão que se passou em
Lisboa,
em Portugal, exatamente, porque Portugal, de facto, tinha ganho no ano passado com o Salvador, tinha ganho a Eurovisão, e por entanto Portugal ficou responsável por organizar essa nova edição da Eurovisão.
Salvador que cantou antes dos concorrentes, não sei se viram.
Sim.
Cantou a música do ano passado.
E também houve uma piadazita na internet que diziam que ele já não cantou
com o mesmo coração.
Com o mesmo coração.
Piada seca.
É, mesmo seca.
Mas ainda bem que a operação dele, o transplante, correu bem, que ele está de boa saúde e que...
E um abraço para ele.
E que representa bem o que de melhor se faz na música portuguesa.
Exatamente. E sabem quem é que ganhou então essa edição? Não sei se tiveram a oportunidade de ver.
Foi o Toy. Também houve muitas brincadeiras a dizer que era o Toy.
É quase o mesmo género. Fisicamente.
Estou puramente apaixonado.
Vamos cortar isso a montagem.
Okay.
Não, então, por entanto, sim, o título foi Toy, mas qual foi o país que ganhou?
A Israel.
Israel, com o artista...
Uma artista qualquer da Israel?
Prima da Assunção Cristas. Meio brincadeiras sobre isso.
O nome dela é Neta Brasilei.
Neta da Brasileira?
Quase isso. por entanto, Israel ganhou com 529 points.
Estás mesmo em modo Eurovisão.
529 pontos que ganhou a Eurovisão. E Portugal, em que posição é que ficou?
Em penúltimo ou último?
Ricardo, na última posição. Ficou em último, com 39 pontos. Sabem qual foi a artista que cantou para Portugal este ano?
Eu não sei o nome.
Isaura, era. Qualquer coisa, uma delas era Isaura, não?
O cabelo em cor-de-rosa, assim.
O que é que disseste, Ricardo? Desculpa lá.
Isaura, não?
Isaura, peraí, porque acho que não estás muito enganado. Agora não encontro. Que vergonha. Acho que a Isaura foi compositora original da música. Foi cantada, o título é O Jardim.
O Jardim.
Foi a coisa pascual.
O Jardim, que é essa. Foi a música que interpretou Portugal. E a Isaura é a compositora e intérprete original dessa música. E ela estava também no palco com a Cláudia Pascoal e cantou em dueto para acompanhar a voz, mas ela não quis cantar e, portanto, foi a Cláudia Pascoal que cantou esse título.
Posso
sim,
cortar?
Sim.
Tenho uma história, sei como é que se passou o encontro entre elas. Isto foi assim, elas são as
casal?
Duas...
É um casal?
Não são um casal, okay. Mas é o dueto que se formou para a Eurovisão e aconteceu assim, a Isaura estava no estúdio a compor e à espera da cantora Cláudia. Elas não se conheciam e foi um arranjo entre managers. E o estúdio da Isaura é no Porto, parece-me. E chegou a Cláudia, que tem um acento mesmo nortenho, assim mesmo portista, um acento que eu adoro. E chegou e na mesa da Isaura estava chocolates. E a Cláudia...
Mais uma vez voltamos ao chocolate.
Exatamente. E a Cláudia, ao lugar de cumprimentar primeiro a Isaura e falarem da música... Pedia logo, então eu posso comer um chocolate? Assim, com um sotaque mesmo assim nortenho que eu não sei fazer, mas que aprecio muito. E assim começaram a dialogar e ficaram assim mais, não muito super amigas, mas começaram assim a falar da música e criou-se aquele dueto e aquela magia da canção.
E fica aí a dica, queres avançar na vida? Partilha chocolate.
Exatamente. Desculpa ter interrompido.
Não há problema. Obrigado por teres acrescentado.
Ainda bem que se deram bem. Não foi muito produtivo. ficaram em último lugar, mas...
Mas puderam se consolar com chocolate no fim.
Feliz por elas comerem chocolates e serem amigas. mas foi pena. Eu achei, pessoalmente, achei que faltava um bocadinho de alma, de força. Acho que a ideia foi o ano passado, o Salvador distanciou-se tanto por fazer uma música calma, etc., que elas quiseram abusar desse registro calmo, de diferente, uma vez que as outras músicas é tudo muito peps, muito show, e foi demasiado pálido.
É verdade que a comparar com a Israel foi mesmo um pãozinho sem sal, hein? A nossa música de Portugal.
Eu acho que um dueto desta Cláudia Pascoal com o Toy teria sido do melhor.
Falando nela, ela tem 24 anos e ela começou, vamos dizer, a ser conhecida em 2010 porque participou na emissão Ídolos, em Portugal. Mas não se limitou a isso. Em 2013 fez o Factor X e depois ainda continuou. Em 2015 fez novamente a emissão Ídolos. E em 2017 participou no The Voice Portugal e acabou nas meias finais.
Quer dizer, como ela é tão boa cantora, teve que fazer para aí umas cinco emissões diferentes para ganhar.
Mas com que trabalhar duro e perseverar, não sei se diz assim, Ricardo, deu resultado porque pronto, se foi qualificada. A representar Portugal.
Ou então também há aquele. Isso se adapta muito bem.
Aquele esgoto.
Aquela água mole em pedra dura, tanto lhe dá até que se fura.
É.
Acho que foi mais por aí.
És muito mau, Ricardo, és muito mau. E por entanto, como eu disse, então, este título, O Jardim, foi escrito pela Isaura, que acompanhou durante a interpretação na Eurovisão. Vamos agora voltar à nossa grande vencedora, Neta Brasilei. Não sei se pronuncio bem, desculpa se ela estiver a ouvir, espero que não. Falando sobre ela,
linda.
Ela tem 25 anos, ela é música, DJ e cantora.
E linda.
Ela fez uma interpretação de DJ no festival. Ela escrevia Hey no
Sim,
seu...
Sim, se viram o vídeo, ela utiliza um pad. Que é um pad que utilizam um dos DJs mais na produção, mas também que se pode utilizar em live. E é bem que falas disso, porque eu calhei a ver um vídeo no YouTube sobre ela. Como é que ela foi conhecida? Porque ela também participou numa emissão em Israel... não sei bem o nome, porque acho que não há emissão similar aqui na Europa, mas é tipo como Portugal Got Talent, uma coisa similar, mas não é bem, mas pronto, é assim, as pessoas vêm, participam e depois o júri aceita ou não de ir mais longe com a pessoa. E ela na primeira emissão para se qualificar, ela fez um show que, se tiverem a oportunidade de ver, vão ver na internet. Foi em o ano passado, porque ela depois ganhou esse concurso em fevereiro de 2018. E nesse show ela utiliza esse tal pad e em live, com a voz dela, ela faz a bateria e ela depois faz um loop. Portanto, ela grava uma parte e depois aquilo repete e fez a cantar a Sing Hallelujah, também fez... Papi Sanchez, etc. Ficou uma coisa mesmo espetacular, que eu até fiquei de boca aberta, porque vale mesmo a pena de ver. É um show incrível e um live bastante dinâmico, e de ver só com a própria voz e só com aquele aparelho, ela fez aí uma música 5 estrelas. No entanto, se tiverem a oportunidade de ir ver no YouTube, aconselho-vos muito. Agora, depois, falando na música dela, o Toy, como disse o Ricardo, houve muitas críticas na internet, porque de facto, quando se vai a traduzir aquilo que está falado, não tem pés nem cabeça.
Pouca poesia,
pronto. Dizem que foi mais por causa do show e da extravagância da rapariga que fez que Israel ganhou.
Israel também já tinha tido uma extravagância muito grande com Dana Internacional, que era um travesti, um transexual, em 1996, parece-me. E aquela, não foi também a Israel com aquela cantora de barbas?
Não, isso foi Áustria.
Áustria.
Com a Conchita Wurst.
Exatamente.
Acho que foi em 2000.
Tu era Israel? Eu não, também não, tinha não. ficado com a ideia que...
Não, acho que foi a Áustria. Foi a Áustria, se não me engano. A Bárbara já vai ver na internet, já nos vai confirmar daqui a pouco.
Foi a Áustria, tens Áustria. Razão.
Eu tenho sempre razão.
E quando se trata de mulheres com uma bela barba,
com barba.
Tu estás sempre atento.
E... Olá, Lina.
E queria também falar da Espanha, que não ficou também muito bem vista na Eurovisão, que ficou, por entanto, Portugal ficou último, ficou em posição número 26 e Espanha ficou em posição número 23. Fui ouvir também a música da Espanha, não foi assim, é também assim, músicas mais dramáticas, um pouco mesmo género que Portugal, e eu fiquei desiludido, porque a Espanha, se quisesse ganhar... Havia ter passado, cantado em italiano. E sabem qual era a música que haviam ter cantado?
Não.
Vai ser uma piada seca. Montanha.
Não conhecem?
Ah, mas isso é a música...
Da Casa de Papel.
Exatamente.
Que é...
Remixada.
Não, essa versão é a versão que é cantada mesmo na...
Na série.
E essa série tem... Não vou falar muito da série, mas essa série teve um grande sucesso mundial e haviam ter cantado isso, de certeza que tinham ganho. Pronto.
Mas esta música foi revistada por um grupo francês, não foi? Bella Ciao, não é?
Não, bom, depois houve DJs que fizeram remixes, etc. Mas a que acabamos de ouvir agora foi a versão original. Cantada na série. Não é original, porque original é uma música já bem antiga, italiana. E aí era a versão que foi cantada pelos atores durante a série. Pronto, só foi uma pequena parente. Agora, voltando a vir a Israel, só para vos dizer que Israel já é a quarta vez que ganha Eurovisão. Portugal só teve uma vez este título. E agora, falando em Portugal, a nível da história... Portugal já faz desde 1964 que participa na Eurovisão e, por entanto, desde aí só ganhou uma vez, que foi com o Salvador. Vou-vos fazer umas perguntinhas a ver se sabem da história da Eurovisão. Como é que a história da Eurovisão começou? Para já, a primeira pergunta, em que ano é que começou a Eurovisão?
Bom, se Portugal participa desde 1964 e que foi um dos países, porque antigamente era a Europa Central mesmo, não, a Europa do Sul parece-me, eu diria 1959.
Estavas quase, Ricardo, alguma proposta?
Portanto, eu faria 18, 63 menos 18...
Não, estás a demorar muito. 1956, que foi a primeira edição que ocorreu da Eurovisão. E a Eurovisão é um concurso organizado pela União Europeia de Rádio e Televisão, mais conhecida agora pelo nome Eurovisão, que é mais simples. E no início, em 1956, só havia 7 países, que era a Alemanha, a Bélgica, a França, Itália, Portugal, Luxemburgo, Suécia e Suíça. Foram 7 países que fizeram a primeira edição. E depois as edições passaram, houve novas regras, novos países que vieram. Falando em regras, a nível de música, só para vos dizer que o país concorrente para selecionar a música, o país concorrente seleciona a nível nacional os participantes, que a música escolhida não pode ter sido comercializada antes de o 1º de setembro do ano anterior. Por entanto, para não haver também já uma música antiga que teve muito sucesso, que toda a gente já conhece. E a música não pode passar dos 3 minutos. Depois, a nível da apresentação, também há regras. Cada apresentação só pode contar no máximo 6 pessoas no palco. Nenhum, essa fez-me rir, nenhum animal vivo pode ser trazido no palco, e sublinho vivo, porque dá a entender que quem vier com uma roupa de pele de animal é autorizado. Nossos amigos de proteção dos animais vão ficar contentes. As músicas têm de ser interpretadas ao vivo e devem ser acompanhadas com uma banda som pré-gravadas que não pode conter nenhuma vocal. E depois, a nível dos votos, todos os países participantes têm de reunir um júri nacional para votar nas meias finais e depois nas finais, e cada país tem de permitir aos telespectadores de poderem votar e selecionar as músicas vencedoras. Prontos, isso era um pouco de história. Agora, para vir a nível de Portugal, só para vos dizer também que, portanto, como disse há bocado, Portugal já faz desde 1964 que participou e houve 5 anos que Portugal não concorreu. O primeiro ano que não concorreu foi em 1970, porque não ficou satisfeito com os resultados do ano anterior e do sistema de votos que era usado antigamente. Depois, em 2000 e 2002, não teve pontos suficientes. Em 2003, não participou por falta de recursos financeiros. Isso, se não me engano, foi naquela altura que Portugal estava de rastros a nível financeiro. E em 2016, saiu sem motivos. Mas Portugal sempre teve músicas em português desde o início. O que é uma boa coisa, porque pronto, eu acho que é muito importante representar o país com a língua de origem. E vou acabar a crónica com uma última pergunta, que foi em 1974. Houve uma música que passou a ser música histórica.
O hino, exatamente. Que foi... Faz lá a tua pergunta.
E a pergunta era qual era o título dessa música. Ai. Que foi a música que, foi, que lançou a Revolução em Portugal de 1974.
Com aquela cantora que também é atriz.
A música deve ser o Zeca Afonso, não?
Não.
Você já ouviu o título?
Não.
Essa música foi a que passou na Eurovisão. Passou na rádio Renascença. Mas agora também não me lembro do nome do artista. Esqueci-me de marcar. Mas foi essa música que tinha representado Portugal em 1974 na Eurovisão e depois, dias depois, é que foi utilizada na Rádio Renascença.
Depois do Amor, não é isso?
Depois do Amor. Não, e depois do Adeus.
E depois do Adeus. Não estava longe.
Não estavas longe. Mas pronto, assim ficam...
Paulo de Carvalho.
Paulo de Carvalho, exatamente. Obrigado, Ricardo. E ficaram agora a saber um pouco mais sobre essa história da Eurovisão. E espero que queiram gostar.
A título de curiosidade, não sei se viste alguma vez a Suíça, que estava desde o início, alguma vez ganhou a Suíça?
Ganhou.
Já. Com Céline Dion.
Com Céline Dion. Em 1985.
Essa parte das regras é que deveriam ser revistas, porque isto parece que clubes de futebol podem contratar os jogadores.
Contratar não, de certeza que ele devia ter o passaporte suíço. Devia ter nacionalidade.
Não. Antigamente acho que não era obrigatório. É como antigamente parece-me que tinhas que cantar na língua do país, agora já não...
Pois, numa das línguas oficiais.
Acho que agora tens que ser domiciliado no país, parece-me, mas...
Outra curiosidade, não sei se viste, mas também não é... Eu fico sempre à Austrália. Tipo, mas a Eurovisão. Porquê é que a Austrália participava?
Austrália, tens a certeza?
Eu vi, foi um país desses. Eu acho que foi a Austrália que estava a participar este ano e eu fiquei na Austrália. Será que todos os anos tem...
Deixa-me ver, espera aí, que eu tenho aqui os resultados.
Tem um país convidado.
Tens razão e tiveram 99 pontos. Mas eu acho que a Austrália participa porque...
É convidado?
Não, é tipo convidado porque a Austrália, se fizer, não tem outros continentes com quem provavelmente poderá participar, porque é um continente e um país ao mesmo tempo. Se calhar é um convidado, é por isso.
Okay. Bom, vamos refletir nesta questão da Austrália. Entretanto, vamos ouvir Os Maridos das Outras, de Miguel Araújo.
Toda a gente sabe que os homens são brutos, que deixam camas por fazer e coisas por dizer. São muito pouco astutos, muito pouco astutos. Toda a gente sabe que os homens são brutos. Toda a gente sabe que os homens são feios, deixam conversas por acabar e roupa por apanhar. Vêm com rodeios, toda a gente sabe que os homens são feios. mas os maridos das outras não, porque os maridos das outras são o arquétipo da perfeição, o pináculo da criação. Dóceis criaturas de outra espécie qualquer, que servem para fazer felizes as amigas da mulher. Os homens são lixo, gostam de músicas que ninguém gosta, nunca deixam a mesa posta. Abaixo de bicho, abaixo de bicho, toda a gente sabe que os homens são lixo. Toda a gente sabe que os homens são animais que cheiram muito a vinho e nunca sabem o caminho. Na, 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 na. Toda a gente sabe que os homens são animais. Mas os maridos das outras não, porque os maridos das outras são tipo da perfeição, o pináculo da criação. Amáveis criaturas de outra espécie qualquer, que servem para fazer felizes as amigas da mulher.
Vibração.
and finally I'm where I wanna be.
E acabamos de ouvir Robbie Williams com Love My Life. E agora, para curtir a nossa vida do mês de junho, vamos passar às saídas previstas e aos festivais. E o mês de junho está cheio, cheio de surpresas. Vamos começar o mês de julho com a primeira saída, o primeiro festival, que terá lugar em Martigny e no dia 2 até dia 9, que será o Palpe Festival.
Palpar?
Palpar!
Temos que ir a vendados e encontrar os nossos amigos, os nossos para, com as mãos.
Sim, para ti. se gostas de palpar... Não, vamos a sério agora. O Palpe Festival é um evento interdisciplinar que combina os sentidos e provoca experiências.
Era quase isso, hein?
Estava esperto.
Reúne música, arte e entretenimento, desculpem, atuais, com descobertas do património e das terras de Martigny e arredores.
Quer dizer, álcool e salpicões.
de todo o género. Vamos também anunciar que dia 2 de junho haverá no Cercle em Conté a atuação de Body Groove, do nosso DJ Body Groove, e também de um DJ português, DJ Dub Tiger. Dia 2 de junho no Cercle em Conté.
Exato.
No dia a seguir, após de mexer o bumbum com Body Groove e Dub Tiger, iremos então descontrair na Slow Up entre Sion e Sierre, dia 3 de junho. O Slow Up é um desporto, um prazer e a convivência. Podes participar a esta corrida de 38 km de bicicleta, de patins, de skate ou mesmo a pé. Com uma novidade este ano, na área de Chalet vai mudar-se para a Place des Chevaliers, e uma caça ao tesouro estará organizada no Lago de Gérondin-Sierre. Este ano também estará presente no Lago o campeão suíço de futebol freestyle de 2014, que fará também uma demonstração. Após da Slow Up, no sábado a seguir, dia 8 e domingo 9 de junho, haverá o Passeio dos Grandes Muros em Sion. Este passeio é combinado de 2 km nas vinhas da Casa Giard e vão passar pelos velhos e típicos muros de pedras secas. E com isso, um bom acompanhamento de o vinho da Casa Giard. Dia 9 de junho também haverá o Sailing for Children 2018 em Crans-Montana. Já falamos disso ano passado e no ano antes. É uma corrida de bicicleta através de Crans-Montana e arredores para as crianças do Unicef. Este ano é a terceira edição e é realizada com 2 passeios variados para os adultos e uma rota para as crianças. Este ano também haverá numerosas personalidades que estarão presentes e andarão de bicicleta para as crianças do Unicef, tal como Fanny Clavien, Jeremy Heitz, Alex Frey e Andy Schleck. Dia 9 também, do dia 9 até dia 10, haverá o Festival de Música do Ovalé em Gampel, Bratsch e Jainzinen. A Companhia de Música de Benken, assim como a região de Steg, tem o prazer de recebê-lo no Festival de Música do Alto Valé, dia 9 e 10 de junho. Durante estes dias, os becos da vila ganham vida com os sons das bandas de latão. Bom festival. Vamos continuar com o meu festival preferido, que é o festival de Hérisson sur Gazon em Charra, que é o festival do Hérisson por baixo
do pé.
Não, sur Gazon
da erva. Terá lugar... não é ganza neste caso. porque este festival que terá lugar em Charra dia 10 e 11 de junho é o pequeno Paleo dos Pequeninos. Este festival de música é destinado mesmo às crianças de 3 a 14 anos. Este festival é composto de várias atividades para entreter os nossos meninos e meninas. Haverá 11 espetáculos sobre 4 palcos diferentes, com dois grandes concertos ao ar livre, tipo open air. Também haverá 49 ateliês com palhaços, músicas, atividades culinárias, como por exemplo cozinha molecular, e jogos da bicicleta, como o freestyle airbag. Sabem o que é o freestyle airbag?
Deve ser com um saco com ar.
Não sei, mas eu sei que o Christophe vai participar na categoria palhaços.
Isso é assim. O freestyle airbag são saltos sobre almofadas gigantes cheias de ar.
Bem, não estava muito longe, não?
Vais com a tua bicicleta por cima do trampolim, apanhas velocidade no trampolim e saltas com a bicicleta por cima das almofadas. É um desporto mesmo extremo para as crianças, eu penso. Mas
tem que patrocínio pelas companhias de seguro de vida.
E o equipamento é o pijama.
Mas é bonito ver, mas é um bocado perigoso para as nossas crianças pequeninas. E mesmo para os adolescentes, mas haverá segurança.
Quem quiser fazer participar a sogra...
Okay. Dia 17 de junho haverá a Fuga do Chablé, um bonito passeio a pé ou de bicicleta através do Chablé do Valé ou do Cantão de Vaux, em total seguridade, com um percurso fechado à circulação. Vários postos de degustação estarão à vossa espera, com produtos locais e atividades divertidas. Em Martigny haverá também o Festival dos 5 continentes, dia 22 e 23 de junho. E dia 22 é uma data a marcar Pedra Branca.
Porque há Suíça-Sérvia que vai jogar.
Exatamente.
Sério?
Sim, sim. Ok. Então, não acabaste de falar há bocado das datas?
Sim, sim, sim.
22 de junho, Suíça-Sérvia.
Mas eu pensei que fosse uma data importante dentro do festival.
É uma data importante dentro do festival.
É, ok. Mas Portugal não está apresentado?
Este ano não. Já há dois anos para trás foi representado, mas este ano, à parte dos ranchos folclóricos daqui da zona, eu acho que nenhum convidado de Portugal foi convidado este ano. Este ano, Martigny faz este lindo festival multirracial, 25ª edição, onde podemos apreciar gastronomias e outras culturas de outros países. Estamos a terminar o mês com o dia 29 de junho, do dia 29 até dia 1º de julho, o Festival au Bord de l'Eau, que é o festival à beira da água que tem lugar em Sierre, Salgueix e arredores. Todos os anos, este festival anuncia o início das férias num ambiente simpático e muito descontraído. Apresenta músicas groove e artes visuais através de artistas suíços e internacionais. Muitas atividades completam o festival, como a arte da rua e as atividades de verão. E acabamos com um festival de literatura em Le Carvade. Eu fiquei apaixonada pelo conceito. É assim, de dia 29 a dia 1 de julho também, em Le Carvade, L'Oeche-les-Bains. E que tal nos descontrairmos na água quente das termas?
Todos nu.
E Le Carvade tem termas nudistas.
Ricardo.
E que tal nos descontrairmos na água quente das termas de Le Carvade e apreciar uma boa leitura? É o que os apaixonados da leitura poderão viver em L'Oeche-les-Bains nos dias 19 a dia 1 de julho, de dia 29 de junho a 1 de julho, um encontro entre autores e amantes de literatura em sítios únicos e fora do comum, como nos bares dos hotéis, bom, isso é comum, mas na antiga estação de comboios de Le Carvade, no Centro de Readaptação, ou ainda, e por que não, e isso é espetacular, à meia-noite no Col da Gamie.
O que é isso?
O Col da Gamie é o Col.
Ah, eu percebi o Pol.
Não, o Col, Col, C-O-L, da Gamie, que é a passagem de Loeches-les-Bains no cantão de Berna, com um teleférico.
Passagem para o lado escuro.
E eu achei extraordinário, porque o Col da Gamie, por quem foi lá, é um teleférico antigo, mas que tem muita seguridade.
Já não me inspira confiança.
Mas é mesmo o típico, a cabana mesmo de madeira, bom, tem muita seguridade. E é mesmo bonito porque é o alto mais alto, o ponto, o pico mais alto de Le Corbeil, se não me engano, e tem uma vista maravilhosa sobre Leuc e o cantão de Berne. E por que não, à luz da lua, assim, ao ar livre, à meia-noite, lermos uma leitura de um autor, ainda não sabemos o nome, mas uma leitura assim de um romance. Eu acho que é uma ideia fantástica, nunca se viu.
Eu para já não gosto de ler.
Não digas isso aos nossos ouvintes, seja um mau exemplo. Olha, à noite, podíamos ler aquele que lemos na nossa infância. Não sei se recordas, Cristóvão, Felizmente a Luar.
Felizmente a Luar.
É um bom título para ler à noite. Felizmente a Luar.
Mas boa, também Ricardo, há livros, há romances contados que podes ouvir.
Isso já me inspira mais.
Não sejas preguiçoso.
Não, sabes, o meu problema é, não é que não gosto de ler, é que eu demoro muito tempo a ler um livro. Quando há pessoas que em 2 minutos já leram 2 páginas. Eu ainda estou só na metade da primeira, porque quando estou a ler estou-me a fazer a história na cabeça e é isso que me demora muito tempo.
Tens muita criatividade, é. O teu cérebro está sempre a imaginar,
mas
especular.
Mas a leitura serve para imaginarmos.
Sim,
portanto,
mas no caso mas eu quando, ele não necessita, não. Porque ele já tem uma criatividade, uma imaginação muito fértil, portanto... Não lhe dês ideias, não lhe dês ainda mais ideias. Que ele... agora, por acaso, só aqui em voz off, estamos a organizar o grupo de amigos uma despedida de solteiro e o Christophe tem umas ideias fantásticas. Assim, com...
é, Ricardo. Uma...
Ir ler um livro no Colo da Gamie.
Assim, com os personagens anões e serem dos bolos.
Nós estamos a sair. Isto já é também uma outra atividade do mês de junho que não diz respeito
a vocês. Para os nossos ouvintes também estimularem a sua imaginação e criatividade.
Vamos completar esta crónica só com uma informação da crónica anterior sobre a Eurovisão. Porque o nosso amigo Ricardo e o nosso amigo Christophe questionaram porque é que a Austrália faz parte da Eurovisão, porque não faz parte da Europa.
É verdade. E aliás, durante a pausa musical comentámos com o Christophe que mais do que a Austrália, até a própria Israel, que venceu, não pertence à Europa, e participa há vários anos. As razões são diferentes, são distintas em relação à Austrália e a Israel. A Austrália, porque é que participa? Portanto, o país foi convidado excepcional na edição de 2015, com base no facto, a organização achou que era atendível, o facto dos australianos serem grandes adeptos do concurso europeu, e o transmitirem anualmente no canal público de televisão. Isto desde 2005, todos os anos, a Austrália quase que para naquele serão, para ver, serão, se calhar na Austrália não será serão, como será à tarde, por causa da diferença horária, mas param naquele dia para ver a Eurovisão, que tem sempre uma audiência muito grande, são grandes adeptos do concurso. Então acharam bem, em 2015 vamos convidá-los, já que eles gostam tanto do programa. O concorrente que representou a Austrália, se chamava Guy Sebastian, ganhou um honroso 5º lugar, primeira participação, sabendo que são as pessoas dos outros países, que à partida não há muitos australianos na Europa, que votam, chegar ao 5º lugar foi excepcional. A organização então decidiu que quem esteve no 5º lugar deveria estar na edição seguinte, e foi-se criando este hábito, e portanto à partida de agora já ninguém questiona a Austrália fazer parte. Quanto a Israel, a razão é mais formal, é que apesar de não fazer parte da Europa, este país faz parte de um órgão independente de rádio e televisão que se chama UER, que é a União Europeia de Radiodifusão. Portanto, faz parte deste órgão e portanto, desde o início que é convidado, assim que participou neste órgão independente de radiodifusão é convidado a participar. E, sempre com, também com, é um dos países que acho que tem mais vitórias já no concurso, Israel.
E acho que a Austrália, bom, até agora nunca ganhou e acho que nunca vai ganhar, sabes porquê?
Porque há poucos australianos
Não, porque ficaria muito longe para os países europeus ter que ir viajar para a Austrália.
No ano seguinte. Ah, mas já que estás a falar nisso, agora o problema com Israel, há a polémica também instalada, à semelhança do que aconteceu com a mudança da embaixada dos Estados Unidos, com o local onde será a próxima edição da Eurovisão, porque inclusivamente o presidente israelita já veio dizer que seria em Jerusalém, querem mesmo vincar que Jerusalém é capital. Querem impor Jerusalém como israelita, capital de Israel.
E falando nisso, li também que a Islândia já boicotou o próximo ano.
Se for em Jerusalém.
Não participará.
É, portanto, aqui se vê as implicações às vezes em algo que uma música, um concurso televisivo, que achamos que é algo, alguma ligeireza, e as implicações que pode ter também a nível político e geoestratégico, é muito interessante. Que analisaremos talvez
numa próxima emissão.
Sim.
Vamos agora fazer uma pausa musical com o título Controla, de Bodocha.
Não tenha medo, me agarra, toque em mim, me aperta, me amassa, assim não dá tua gusta. Não consigo me controlar, tem cuidado da me cuia. Não dá mesmo para parar, cata dá mesmo para controlar. Controlar, eu é controlar, controlar, eu é controlar. Cata dá mesmo para controlar, controlar, controlar. Baby, eu gosto do teu jeito de agarrar. Não sei como podes duvidar. Sabes que eu gosto do teu jeito. Pra mim tudo é perfeito.
Eu é.
E tu, baby, vai.
Não tenha medo, me agarra.
Toca em mim, me aperta, me amassa. Controlar, controlar,
eu é controlar.
refúgio do imigrante português na Suíça?
Tuga ou nada.
My Fall, de Zara Larsson. E agora vamos acabar com umas informaçõezinhas sobre a nossa rádio e que são também muito importantes para vocês, caros ouvintes. Lembramos que todas as datas e os artigos que citamos hoje vão estar presentes, vão ser publicados na nossa página Facebook da Rádio Vibração. Há um link que se chama Artigos e aí poderá encontrar os artigos todos da nossa crónica, da nossa emissão, das nossas crónicas da emissão de hoje. Haverá também os programas dos diversos festivais e as datas do Mundial, também, que é importante. Haverá as datas de todos os países, dá-me ideia que meteremos todos os jogos e as horas locais na Suíça.
Lendária, sim.
As pessoas poderem fazer os pronósticos.
Exatamente. Vamos também lançar um jogo, um concurso de pronósticos. pronósticos de quem ganhará ou quem estiver mais perto da realidade para esse Mundial 2018.
Ainda vamos pensar nos moldes em que vamos fazer, se vamos fazer jogo a jogo, já na fase de grupos, ou então se vamos lançar só para os nossos ouvintes os palpites para os três primeiros lugares.
Exato, ainda temos uns dias para pensar nisso, mas depois estarão informados e poderão participar com muito gosto aos nossos prognósticos.
Ainda vamos pensar também nos prémios do concurso.
Exatamente.
Sempre aliciantes.
Vamos ter também um vencedor e terá um prémio.
Um jantar organizado pelo Ricardo.
Se for uma menina, terá sido um jantar à luz das velas. Se for um menino, será um autógrafo do Christophe. Numa parte do corpo que ele escolher.
Ou da Ana Sofia.
A Sofia não está cá, não sei se ela consente e se permite que também seja na parte do corpo que o ouvinte escolher.
Bom, vamos passar às nossas outras informações. A Rádio Vibração está quase no final da sua época. Vamos entrar em breve na parte de férias, como vós todos.
Até temos direito a férias.
E vamos trabalhar sobre novas crónicas que terão lugar na nossa programação a partir do mês de setembro. Crónicas muito divertidas. Estamos mesmo a trabalhar sobre isso para contentar os nossos ouvintes, para que vocês tenham mais gosto ainda para ouvir a nossa rádio e para partilhar, para dizer aos vossos colegas que a Rádio Vibração é mesmo uma rádio de 5 jovens muito...
Somos 6, Bárbara.
Estás a contar?
Não me contei.
Ok. Isso foi um muito bonito.
Um lapso.
Uma boa saída essa do eu não me contei. Muito bem.
Exatamente. Somos jovens lusodescendentes que gostamos do nosso Portugal de mesmo de coração e mesmo de amor e queremos partilhar a nossa cultura também. Através da nossa rádio, aqui no nosso cantão que é o Valé e arredores. E por isso contamos consigo, querido auditor, querido ouvinte, temos que contar consigo para partilhar a nossa rádio, fazerem publicidade, ouvirem a nossa programação e participar na nossa página Facebook, pôr um like, pôr um comentário, uma fotografia. E por que não uma fotografia de você num museu de Paris ou você no Equador a comer um rato
porquinho
qualquer,
porquinho da Índia.
Nossa página vive consigo. Como eu estava a explicar há bocadinho, no mês de setembro teremos uma nova programação. Também continuaremos com títulos de música portuguesa, internacional, e com programação variada à noite nos sarões com fado, pimba, uma crónica literária, uma crónica culinária e muito mais ainda. Mas não podemos explicar tudo agora, porque senão já não têm surpresas. Bom, e após desse blá blá todo, só me resta vos dizer um adeus, um bom mês de julho, aproveita bem e espero que estará calor e solinho. Cuidado com o sol, não apanharem escaldões. E para quem já estiver de férias no mês de julho, umas boas férias e até à próxima emissão. Adeus a todos, um beijinho grande e um abraço.
Adeus a todos, um grande abraço e até breve.
Exatamente, um abraço para todos. Obrigado por terem estado mais uma vez a acompanhar a nossa emissão e até à próxima.
Até à próxima e acabamos a nossa emissão com À Toa, com o título Distância.
É difícil entender, tens que dar a cara. Será mais forte que nos una, que nos pare. A sorte é nula, saudade rara. E neste caso a distância pagou-se cara. E neste caso a distância pagou-se cara. E neste caso...
caso a distância.
Olhar para trás e ver que o tempo passou, entre o passado e o presente, que é que tudo mudou. No fundo acreditava nos planos traçados, num futuro com duas casas e dois filhos criados. Só que não, não se realizou. Tu não és o que eras antes e o sonho voou. Dizeres que tudo mudou, isto há algo diferente. Nada mudou à nossa volta, só mudámos a gente.
É difícil entender, tens que dar cara. Será mais forte que nos une ou que nos separa. A sorte é nula, saudade rara. E neste caso a distância pagou-se caro. E neste caso a distância pagou-se caro. E neste caso a distância.
Não, eu assim não aguento. Serão dezenas de metros mais fortes que um sentimento. Foi um leque de emoções arruinadas por conjuntos de IPs e autoestradas. Ficámos amigos sem contacto direto. A amizade pós-namoro é um adeus mais discreto. Mas não desisto e parto para a disputa, porque a vitória é surreal se nos da luta. Acreditei, confiei, fiz tudo certo, mas no fundo sei que errei. Hoje em dia ainda penso voltar a estar contigo. Se o futuro não nos traísse, como é que teria sido?
É difícil entender, tens que dar cara. Será mais forte que nos une ou que nos separa. A sorte é nula, a saudade rara. E neste caso a distância pagou-se caro. E neste caso a distância pagou-se caro. E neste caso a distância. E neste caso a distância. É difícil entender, tens que dar a cara. Será mais forte o que nos une ou que nos para. A sorte é nula, saudade rara.